DW Noticiário.
Bom dia e seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Tropas sírias apoiadas por militantes do partido xiita libanês Hezbollah conseguiram tomar este domingo parte da cidade estratégica de Qusair, no centro do país. Caso seja recuperada, a cidade pode dar ao regime de Bashar al-Assad acesso à linha de terra que liga Damasco à costa. Dados não oficiais apontam para dezenas de mortes entre rebeldes, tropas e membros do Hezbollah. A oposição síria já pediu uma reunião de urgência da Liga Árabe para pôr fim ao massacre. Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que está atento aos desenvolvimentos no país vizinho, garantindo que está a tentar evitar a transferência de armas para o movimento libanês Hezbollah através da Síria e que vai continuar a fazê-lo. Os desenvolvimentos na questão síria é um tema em destaque mais à frente neste jornal. Também este domingo, a organização não-governamental Oxfam lançou um apelo urgente advertindo para o aumento dos riscos sanitários no verão para centenas de milhares de refugiados sírios, em particular na Jordânia e no Líbano. As temperaturas devem ultrapassar os 40 graus e centenas de refugiados continuam a fluir todos os dias a estes dois países, pelo que os riscos sanitários devem ser tratados com urgência, de acordo com a organização. A Coreia do Norte disparou mais um míssil para o mar do Japão, segundo o ministro da Defesa sul-coreano. É a quarta vez em dois dias que um míssil de curto alcance é lançado na costa leste, aparentemente como parte de operações militares, apesar das sanções da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas já disse estar preocupado com os riscos de uma escalada perigosa. Washington e Seul temem que os ensaios de mísseis de médio alcance possam reavivar as tensões após o teste nuclear em fevereiro. O movimento salafista tunisino Ansar al-Sharia, que hoje protagonizou confrontos com a polícia em Tunis, está envolvido no terrorismo, de acordo com o primeiro-ministro Ali Larayet. A declaração surge depois dos confrontos com a polícia, que provocaram um morto entre os manifestantes e pelo menos 30 feridos, incluindo 15 agentes. Os salafistas pretendiam realizar este domingo, em Karawan, centro da Tunísia, o seu congresso anual e desafiaram a proibição decidida pelo governo tunisino, dirigido pelo partido islamita Ennahda, mantendo o encontro. Pelo menos 17 pessoas morreram este fim de semana durante a ofensiva das Forças Armadas nigerianas no norte do país. Segundo o Departamento de Defesa, 14 terroristas e 3 soldados morreram. Recordo que o exército da Nigéria está a levar a cabo uma operação de combate sem precedentes ao grupo rebelde islâmico Boko Haram. Os combates concentram-se atualmente na cidade de Maiduguri, no estado de Borno, um dos bastiões do grupo que luta há vários anos pela imposição de um Estado Islâmico na Nigéria. O tenente-general brasileiro Carlos Alberto dos Santos Cruz foi nomeado comandante da Missão de Paz da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO. O oficial brasileiro foi designado no sábado pelo secretário-geral da ONU e sucede ao general indiano Chander Prakash, cujo mandato chegou ao fim a 31 de março. A nomeação do general brasileiro acontece numa altura em que se aguarda o destacamento na RDC da Brigada de Intervenção Rápida para pacificar a zona. A presidente da Comissão da União Africana afirmou este domingo que a organização decidiu envolver os cidadãos nas comemorações para que as suas opiniões e preocupações sejam incluídas na agenda. Dlamini Zuma falava numa conferência de imprensa em Addis Abeba por ocasião da 21ª Cimeira Ordinária da União Africana, na qual se celebra o 50º aniversário desde a criação da antecessora, a Organização da União Africana. Nos próximos três dias, o grupo, formado pelos embaixadores africanos, vai debater vários relatórios administrativos, orçamentais e de cooperação internacional, entre outros. Moçambique tem a mais alta taxa de mortalidade infantil por diarreias entre 7 países analisados no estudo multicêntrico entérico global, coordenado pelo Centro para o Desenvolvimento de Vacinas da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland. Inácio Mandamando, co-investigador principal do Centro de Investigação da Manhissa, sul de Moçambique, disse que o rotavírus foi identificado como um micro-organismo causador de diarreias moderadas e severas no país, uma situação que obriga à introdução urgente da respectiva vacina. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2013. Secretário-Geral da ONU promete conferência internacional sobre a Síria para breve. Al-Assad mostra-se cético. União Africana celebra conquistas políticas e económicas em 50 anos de existência. E os jogos finais da Bundesliga no Magazine Desportivo. Saiba mais já a seguir. O exército da Síria, apoiado pelo partido xiita libanês do Hezbollah, lançou este domingo uma ofensiva contra Qusair, um reduto rebelde que resiste há mais de um ano. A invasão deste bastião dos insurgentes acontece no fim de semana em que o presidente sírio reafirmou, numa entrevista a dois mídias argentinos, que não sairá do poder até 2014. Bashar al-Assad mostrou-se ainda cético relativamente à conferência internacional pedida por Moscovo e Washington para encontrar uma solução para o conflito no seu país. Ainda assim, o secretário-geral da ONU promete para muito breve uma conferência sobre a Síria, precisando que poderá realizar-se no início de junho. De visita à Rússia este sábado, Ban Ki-moon reiterou que a solução para a crise síria terá que ser política.
The United Nations is working to end the violence as soon as possible.
As Nações Unidas estão a trabalhar para acabar com a violência o mais rapidamente possível e para uma transição para um novo futuro em que a população síria tenha paz, dignidade e justiça. Concordamos que a negociação de uma solução política é a única forma de acabar com esta crise, afirmou o secretário-geral. Mas Assad, apesar de afirmar ter recebido bem a aproximação norte-americana-russa, apontou numerosos países ocidentais que não querem uma solução na Síria. Para já, o presidente não se pronuncia sobre a participação do regime no diálogo previsto com a oposição durante a conferência internacional. A oposição, por sua vez, na voz de Adel Naissé, um dos seus representantes, quer dialogar ainda antes do evento. A coligação acredita que é urgente estabelecer um diálogo nacional e inclusivo a nível interno na Síria como prelúdio para a conferência. Este passo é essencial para desenhar um caminho completamente diferente das aspirações norte-americanas e ocidentais e das suas ferramentas na região, diz Adel Naissé. A Conferência Internacional sobre a Síria deverá basear-se na Declaração de Genebra, assinada pelas grandes potências em junho de 2012, que prevê o fim das hostilidades e a constituição de um governo de transição, sem mencionar a saída de al-Assad, o principal ponto de discórdia entre russos e norte-americanos. E a tensão entre as duas potências aumentou este fim de semana, em que a Rússia admitiu ter enviado um novo conjunto de mísseis de cruzeiro para a Síria, sendo criticada por várias vozes internacionais. Críticas que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, desvaloriza. Nunca fizemos segredo do facto de entregarmos armas à Síria. Trata-se de contratos antigos. Não estamos a contrariar a lei internacional e também não se trata de armas ofensivas, diz Lavrov. Visão diferente têm os norte-americanos, aqui na voz do chefe do Estado-Maior Conjunto, Martin Dempsey. No mínimo, é uma decisão muito infeliz que vai reforçar o regime e prolongar o sofrimento e a guerra civil, afirmou Dempsey.
Ill-timed and very unfortunate.
Os alertas chegam também de Israel. Na semana passada, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu encontrou-se com o presidente russo e preveniu-o sobre a entrega de mísseis antiaéreos à Síria, que pode dificultar futuros ataques aéreos israelitas contra os alvos sírios. Este domingo, Israel reiterou que está a tentar evitar a transferência de armas para o movimento libanês Hezbollah, através da Síria, e que vai continuar a fazê-lo. Netanyahu afirma que o seu governo está a acompanhar com atenção a situação do vizinho do norte, estando Israel de olhos postos no seu futuro. Não há dúvida de que o Médio Oriente está a passar por um dos seus períodos mais sensíveis em décadas e no centro da instabilidade está a escalada na Síria. Internamente, estamos a seguir todos os desenvolvimentos e mudanças e estamos a preparar-nos para todos os cenários. Enquanto a nível internacional se discutem os passos a dar na busca de uma solução para a Síria, depositando as esperanças numa futura conferência, no terreno o cenário é mortífero. Este sábado, um atentado causou 3 mortos num bairro de Damasco, de acordo com a televisão estatal síria, que denunciou um ataque terrorista. E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. O secretário-geral da ONU garante estar a preparar uma conferência internacional sobre a Síria depois do pedido de Moscovo e Washington, mas Bashar al-Assad já se mostrou cético perante esta reunião, que pode acontecer em junho. Na sua opinião, que proposta pode resolver o conflito sírio? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em 2013, a União Africana celebra algumas conquistas políticas e económicas nos seus 50 anos de existência. Atualmente, o continente é visto como a grande promessa futura para os investidores e os números impõem respeito. Em mais de um quarto de todos os estados da África, a sul do Sahara, a economia este ano vai crescer 7%. Mas este boom é apenas uma parte da realidade africana, Cristina Kripal.
2 em cada 3 africanos têm um telemóvel ou um smartphone. O poder de compra no continente sobe e os mercados crescem. Há cada vez mais bilionários africanos. Esta é uma história de sucesso que os políticos, os economistas e os média gostam de contar. A África vai de vento em popa, diz também o jornalista keniano Anver Versi. O especialista em economia é diretor do African Business Magazine, publicado na capital britânica, Londres.
Há boas razões para considerar África o mais importante mercado de crescimento dos próximos 50 anos, porque tem matérias-primas e enormes recursos humanos. Trata-se neste momento do sítio mais atrativo para investimentos, o que os chineses já reconheceram há uma dúzia de anos. Chegou à altura para as empresas alemãs e europeias acordarem também.
Segundo o Banco Mundial, entre 2013 e 2015, a economia da África subsaariana crescerá uma média de 5%. O crescimento global médio nesse espaço de tempo não passará dos 3%. Mas as elevadas taxas de crescimento só por si não justificam a euforia, diz Robert Kappel, pesquisador alemão do Instituto GIGA de Hamburgo e autor de um estudo sobre as perspectivas de desenvolvimento de 42 países da África a sul do Saara. A maioria destes países, diz, vai ter resultados negativos em comparação com a média internacional.
O crescimento resulta exclusivamente da forte procura de matérias-primas e produtos agrários nos últimos anos, que levou também a um aumento dos preços. Ou seja, a exportação alimenta o crescimento africano e é, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza.
O continente é dependente do comércio externo, advertem também o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O crescimento só é visível nas grandes metrópoles como Luanda, Joanesburgo e Nairobi, onde vive a nova classe média africana. Como o empresário zimbabuano Strive Masiyiva, fundador da firma de telecomunicações Econet Wireless, com filiais em 17 estados do mundo.
Africa is doing well. We're making...
A África vai bem. Fizemos grandes progressos, sobretudo nos últimos 20 anos. Mas se quisermos ter mais crescimento e trabalho para os jovens, a riqueza tem que ser melhor repartida. Há que acelerar as reformas e temos que nos tornar mais transparentes e menos burocráticos.
Os países africanos hoje considerados exemplares, como Cabo Verde, as Ilhas Maurícias, as Seychelles, Botswana, Gana e a África do Sul, já procederam a essas reformas, diz o investigador Robert Kappel. Mas adverte...
Mas a África também tem cerca de 25% de países muito frágeis, constantemente abalados por golpes militares e que não têm qualquer dinâmica económica positiva.
Cristina Kripal, DW.
Na primeira visita ao Brasil, após a sua confirmação no cargo, o embaixador Roberto Azevedo, o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, defendeu mudanças conceituais e a adoção de estratégias mais inovadoras para a construção de acordos comerciais multilaterais. De Brasília, Érica de Sá com os detalhes.
O embaixador brasileiro Roberto Azevedo, que tomará posse em 1º de setembro, vê como problemática a paralisação das negociações multilaterais em detrimento de negociações bilaterais ou em grupos menores. Esse caminho foi adotado pelos países com as sucessivas tentativas fracassadas de formação de consenso na rodada Doha. Para Azevedo, um acordo mais concreto só irá acontecer quando os países deixarem de pensar naquilo que é desejável por todos e começarem a trabalhar apenas com aquilo que é possível. Ao adotar uma perspectiva mais realista, o novo diretor-geral aposta na busca por ideias inovadoras que serão desenhadas a partir das conversas que manterá com os membros até setembro.
Trazer as pessoas à mesa não é difícil. O que é difícil é trazer as pessoas à mesa com um espírito construtivo, com a vontade de encontrar soluções, com a vontade de abandonar as posições que já estão cristalizadas, enrijecidas e tentar olhar para as negociações com a mente aberta, com um estado de espírito diferente.
A declaração aconteceu durante conversa com a imprensa na capital brasileira durante sua primeira visita ao país após a eleição. Perguntado sobre as críticas às medidas brasileiras que são consideradas protecionistas por muitos países, Roberto Azevedo enfatizou que, a partir de agora, o seu papel como diretor-geral da OMC é procurar favorecer a liberalização comercial no mundo de maneira geral e trabalhar para que ações protecionistas adotadas por países afetados pela crise após 2008 sejam suspensas.
Aumentou um nível de protecionismo em todas as regiões geográficas desde 2008. Até o final do ano passado estava em ascensão. No final do ano passado começou a declinar. Declinando lentamente, declinou pouco. A nossa expectativa é de que nós possamos acelerar esse processo de declínio do protecionismo.
Roberto Azevedo fez questão de ressaltar que, apesar de brasileiro, não irá representar os interesses nacionais na organização e, por isso, as críticas ao Brasil não inviabilizam seu trabalho. O primeiro desafio do novo diretor é a 9ª Conferência Ministerial da OMC, que está marcada para acontecer em dezembro em Bali, na Indonésia. Azevedo lamentou que as negociações não estejam avançando com a velocidade e da maneira que ele esperava, mas disse estar esperançoso com a possibilidade de um resultado positivo. Sem dar muitos detalhes, Azevedo citou os subsídios agrícolas como sendo um dos principais temas que vão ocupar os trabalhos da organização após Bali.
O tema de subsídios agrícolas faz parte desse núcleo central de assuntos da rodada, que, a meu ver, seria prioritário. Nós vamos tentar concluir Bali, né, que é uma colheita antecipada da rodada, mas no momento em que nós tivermos terminado essa colheita antecipada e passarmos a olhar para a rodada como um todo, eu não tenho a menor dúvida de que o tema dos subsídios agrícolas será um dos temas centrais na discussão.
No Brasil, durante a próxima semana, Roberto Azevedo cumpre a agenda de relacionamento. Além de agradecer ao apoio do governo brasileiro que atuou para a sua eleição, ele manterá encontro com ministros, órgãos da sociedade civil e empresários. Ainda não houve um encontro com a presidente Dilma Rousseff, mas a conversa deverá acontecer nos próximos dias. De Brasília, para a DW, Érica de Sá.
Acompanhe agora as novidades do desporto em mais um Magazine Desportivo.
DW Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto de vários cantos do mundo. E os temas de hoje são: o campeonato alemão de futebol termina com muitas emoções. No Girabola, o cabo Skorp Somersek. No Moçambola, o líder da tabela sofre um revés. Na última jornada da temporada 2012-2013 do Campeonato Alemão de Futebol, o Bayern de Munique visitou o Borussia de Mönchengladbach com o título já assegurado, aparentemente numa partida sem valor para os bávaros. Porém, a despedida do treinador Jupp Heynckes e a sede por recordes do Bayern fizeram com que a final desta temporada, cheia de superlativos, fosse emocionante. Philipp Firminen esteve no Borussia Park.
Apito final na edição de número 50 da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol. O Bayern de Munique, que já havia segurado a sua 23ª salva de prata com 3 rodadas de antecedência, mostrou que não perdeu a sede por vitórias e recordes. Em visita ao Borussia de Mönchengladbach, os bávaros tiveram mais uma apresentação de gala, principalmente de Franck Ribéry, e venceram por 4-3. O início da partida no Borussia Park foi alucinante. O capitão Stranzl e Mike Hanke abriram 2 a 0, para delírio da torcida local. Javi Martínez para os bávaros, Notfeld para o Mönchengladbach e Ribéry completaram a chuva de gols nos primeiros 18 minutos de jogo. No início do segundo tempo, Franck Ribéry, tido por muitos como o melhor jogador da atual temporada da Bundesliga, empatou com um golaço espetacular. Aproveitando o cruzamento de Philipp Lahm, o craque francês não deixou a bola tocar no gramado e, de fora da área, acertou um voleio à la Zinedine Zidane no ângulo do goleiro Ter Stegen. Arjen Robben marcou o gol da vitória, concluindo assim a campanha impressionante do Bayern de Munique no campeonato alemão. Foram mais de 25 quebras de recordes. Entre os mais relevantes estão o maior número de pontos conquistados, 91, maior número de vitórias, 29, a impressionante diferença de 25 pontos para o vice-campeão Borussia Dortmund, o melhor saldo de gols da história, 80, e a incrível marca de 21 jogos sem sofrer gol. O Bayern de Munique marcou ao menos um gol em todas as 34 partidas da Liga e sofreu apenas 18. E para fechar a temporada com chave de ouro, a sede por recordes do Bayern de Munique não pode parar. O treinador Jupp Heynckes tentará conquistar com os bávaros a tríplice coroa, feito nunca alcançado por nenhum clube alemão. Nas próximas duas semanas, o Bayern de Munique jogará as finais da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha. Jupp Heynckes, por sinal, declarou que esta seria sua última partida na Bundesliga e quis o destino que fosse justamente contra o Borussia de Mönchengladbach, seu clube do coração, e onde Heynckes começou sua carreira de jogador em 1965 e de treinador em 1979. Na coletiva de imprensa após o jogo, Jupp Heynckes agradeceu as homenagens e foi às lágrimas.
Aqui, no Borussia Park, muss ich sagen, dass
aqui, no Borussia Park, é evidente que esse é um momento muito emocionante para mim. Ao público e aos torcedores do Borussia, eu quero realmente agradecer de todo o coração pela despedida maravilhosa. Isso mostra que aqui é minha casa. Philipp Verminnen, do Borussia Park em Mönchengladbach, para a DW.
E concluída a temporada, saiba agora quais foram os resultados das outras partidas e o ponto de situação das equipas da principal liga de futebol da Alemanha. Na 34ª e última jornada da Bundesliga, com o título garantido, o Bayern de Munique não precisava de se esforçar frente ao Mönchengladbach, mas deu o seu melhor em homenagem ao seu treinador que está de saída. O resultado foi uma chuva de golos, com a vitória dos bávaros de 4 a 3. Jupp Heynckes, claro, mostrou a sua gratidão no final.
Eu também percebi que os meus jogadores também...
É claro que eu notei que os meus jogadores também queriam jogar para mim. Na conversa que tive com eles antes do jogo, disse-lhes que para mim seria muito importante ganhar este jogo, o último da Bundesliga em que eu estive sentado no banco como treinador. E depois do jogo, notei pela reação dos jogadores que eles ficaram contentes por me terem podido dar esta prenda. E ainda neste sábado, o Hoffenheim foi vencer o Dortmund em casa, campeão da última temporada, por 2-1, com dois penaltis e um golo, corretamente anulado, do Dortmund já depois do tempo regulamentar. Mas a turma vencedora, em 16º lugar, tem ainda de lutar contra uma desqualificação na Bundesliga e para isso defronta o Kaiserslautern da 2ª Liga entre os dias 23 e 27 de maio próximos. Andreas Beck, defesa do Hoffenheim, fala sobre a vitória surpreendente sobre o Dortmund, segundo classificado. Eu não estou a brincar, mas de facto nós esperávamos que o Dortmund começasse bem, que fosse talvez o primeiro a marcar. Mas nós dissemos ao longo da última semana que a nossa chance começaria depois de 60 ou 70 minutos, porque o Dortmund está preocupado com o jogo em Wembley. E foi isso mesmo que aconteceu. Já o Hannover bateu o Düsseldorf por 3 golos sem resposta, contentos apontados por Mame Biram Diouf, que estreou o marcador na primeira parte. Os dois últimos golos foram feitos por Didier Conan na segunda parte. O Hannover ficou assim em nono lugar, enquanto Düsseldorf ficou na 17ª posição e foi desqualificado. Está fora da Primeira Liga. Christian Weber, jogador do Düsseldorf, não escondeu a sua tristeza. Na verdade, não sinto nada agora. É só um vazio. É simplesmente tristeza. Tão triste que não há realmente palavras para expressar isso. Acho que só dentro de um ou dois dias é que vamos perceber a grande oportunidade que realmente perdemos de continuar na Bundesliga. Porque nós realmente jogamos muito bem na primeira volta do campeonato. Somamos muitos pontos, mas depois perdemos tudo por nossa culpa. O Schalke 04 foi vencer o Friburgo em casa por 2-1 e conta com 55 pontos contra 51 do adversário. Assim, os vencedores ficaram em quarto lugar e conseguiram acesso ao play-off da Liga dos Campeões, enquanto que os derrotados estão em quinto lugar e vão à Liga Europa. O Bayer Leverkusen ganhou o Hamburgo por 1-0 bem no limite, aos 90 minutos. Stefan Kiesling salvou a sua equipa. Os primeiros estão em terceiro na tabela e o Hamburgo em sétimo. Já a partida entre o Eintracht Frankfurt e o Wolfsburg terminou no empate a duas bolas. Mas o Frankfurt, que ficou em sexto lugar, conseguiu a qualificação para a Liga Europa. Em igual resultado, também acabou a partida entre o Stuttgart e o Mainz. As duas formações ficaram em 12º e 13º lugares, respectivamente. O Nuremberg ganhou o Bremen, que ficou em 14º lugar, por 3-2, e Kevin De Bruyne até abriu o marcador para o Bremen, mas Per Nilsson, Sebastian Polta e Thomas Pekart garantiram a vitória do Nuremberg, que ficou em 10º lugar, embora Kevin tenha marcado o segundo golo aos 89 minutos. Ainda neste sábado, o Augsburgo, na 15ª posição, goleou o Greuther Fürth por 3-1. Brecker conta o segredo da vitória. Eu sabia que era possível. Tínhamos acreditado nisso. Mesmo que mais ninguém tenha acreditado, nós acreditamos em nós próprios. Isso foi importante e crucial. Só desta forma, a segunda rodada foi possível. Com a derrota, o Greuther Fürth desce de divisão e na próxima temporada sobe da segunda divisão da Bundesliga o Hertha de Berlim e o Eintracht Braunschweig. A atual temporada termina acesa e com muitas emoções. Afinal, duas equipas alemãs defrontam-se na final da Liga dos Campeões, já no dia 25 de maio, o atual campeão e o segundo classificado. Isso sem falar da mudança de clubes por parte de alguns craques que mexe com os adeptos. E damos agora um pulo ao continente africano. No Girabola, o campeonato angolano de futebol, o 1 de agosto venceu o Porcelana do Kwanza Norte por 2-0 no encerramento da 12ª jornada. O Asa venceu o Recreativo de Kaala na última posição por 2-1 e o Kabuscorp, o atual líder da tabela, bateu o Progresso por 2-0. E na 9ª jornada de Moçambola, o campeonato moçambicano, o Chibuto derrotou o líder Machacane por 1-0. O HCB do Songo, que continua na perseguição ao primeiro lugar, empatou em casa a uma bola diante do Xingala de Tete. Os ferroviários da Beira e Nampula empataram a 2 golos. No outro jogo da ronda, o Desportivo de Nacala bateu o Estrela Vermelha, que continua assim nos lugares de despromoção, por 2-0. Neste sábado, o Ferroviário de Maputo bateu o Têxtil do Pungwe por 1-0 e na partida entre o Majed e o Vilanculo não houve abertura no marcador. E nos oitavos de final da Taça CAF, a Liga Muçulmana de Moçambique foi derrotada pelo Mazembe da República Democrática do Congo por esclarecedores 0-4. A primeira mão da última eliminatória antes da fase de grupos aconteceu em Lubumbashi. A segunda mão está marcada para daqui a 15 dias em Maputo. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issoufou. Voltamos de 2 a 7 dias, à mesma hora. Até mais!
DW Espaço do Ouvinte.
Eu recordo a pergunta de hoje. Na sua opinião, que proposta pode resolver o conflito sírio? Cristiano Vieira Teixeira dá-nos agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Maria João. E a você que nos acompanha, passo a ler as mensagens deixadas no Facebook. Cremildo Nhalungo, de Maputo, diz: para que haja diálogo, é necessário que haja interessados nele. E me parece que Al-Assad não está interessado nisso. Calton da Costa, de Quelimane: no meu ponto de vista, o diálogo e as propostas concretas podem resolver os conflitos no território sírio, Musagi Sidini de Massango, diz que não pode haver agitação externa. E para o ouvinte Manuel Nyampa, tudo terminará sem avanço. Maria João.
Obrigada, Cris, e obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós regressamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, desejamos-lhe um bom dia.